a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o novo diretor da 27ª Siretran de Senhor do Bonfim, Daniel Muniz. Daniel, boa tarde, e eu queria já começar falando sobre esse novo desafio, já que a gente, vou colocar assim, porque a gente conhece o Daniel Muniz do setor bancário, Daniel Muniz também, professor, e agora com esse desafio de estar à frente aí da 27ª Siretran. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Macone. Eu gostaria também de cumprimentar todos que já estão nos ouvindo, né? Os amigos aqui de Campo Formoso, mas como eu sei da amplitude dessa rádio também, os amigos que estão nos escutando na região, inclusive a turma lá da 27ª Siretran, dar uma boa tarde a vocês e dizer que para mim é um grande desafio, porque assim, profissionalmente, quando você faz uma recolocação de carreira, né, você sai de um segmento, vai para outro, sempre é algo desafiador, mas tanto dentro do espaço bancário quanto dentro da função de docência, a gente sempre se relaciona com pessoas, já exerci funções de gestão também. Então, muita coisa que a gente viu de gestão de pessoas, gestão de recursos, a gente está aplicando agora na Siretran. Estou com todo o gás, assim, toda vontade, estou com alguns projetos também para tentar deixar minha marca nesse trabalho. E eu acredito que a gente vai ter sucesso, porque a equipe é muito boa, bons profissionais estão lá. Eu encontrei também uma Siretran muito arrumada e eu já, desde já, quero parabenizar o coordenador técnico que estava lá, que era o Dr. Jaelcio, né, pelo trabalho que foi feito lá. Mas eu tenho certeza que a gente vai ampliar o que já foi feito e levar, né, o serviço que o Detran faz através da representação da Siretran para mais pessoas aqui da nossa região.
Como é que surgiu essa oportunidade e essa mudança na sua vida para assumir aí, então, a 27ª Siretran?
A gente sonha, Macário, e constrói projetos, mas quem confirma é o nosso Senhor, né? Então, assim, se você fosse me perguntar um ano atrás se isso estava dentro do meu radar, não estava. Mas Deus quis que fosse assim. Eu não estou mais ligado à instituição financeira que eu estava trabalhando. Entrei no IFBA, né, como professor substituto, e lá também estamos dando um apoio. E o deputado estadual Adolfo Menezes, o qual eu tenho uma relação de amizade, não só de parceria política, mas de amizade também já de alguns anos, ele entendeu, né, que o nosso nome poderia, pela nossa qualificação, né, pela nossa formação, pelo nosso preparo, poderia somar ao governo do estado aqui na região, e propôs, né, ao governo a indicação do nosso nome para ocupar esse cargo na 27ª Siretran. Prontamente eu aceitei o desafio, porque sei da importância do cargo, sei também que é algo importante para mim, na minha carreira profissional também. Então, assim, não era algo que estava programado há um ano atrás, mas foi uma bela e grata oportunidade que apareceu, que foi colocado na minha vida, e eu estou aproveitando, né, profissionalmente, me entregando a esse serviço, e espero fazer um serviço que esteja à altura do governo do estado e à altura da população de nossa região.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o diretor da 27ª Siretran de Senhor do Bonfim, Daniel Muniz. Marconi Nunes.
Daniel, boa tarde. E como está a abrangência da 27ª Siretran? Porque tinha a vinculação com o município de Campo Formoso. Campo Formoso hoje, além de ter o atendimento próprio, atinge também Antônio Gonçalves e Pindobaçu. Como foi esse desmembramento e como está a atuação da 27ª Siretran?
É isso. Só para a gente entender, nós temos o Detran, que é a autarquia estadual em Salvador, centralizado em Salvador, e ele está representado no interior do estado através das Siretrans, que são órgãos de uma região territorial mais ampla. E vinculado às Siretrans, nós temos os chamados Retrans. Então, por exemplo, lá em Ponto Novo, nós temos um Retran. Lá em Itiúba, nós temos outro Retran. Em Jaguarari, também temos um Retran. Campo Formoso, ele tinha o status de Retran, né, também, que estava vinculado à Siretran. Ainda não foi feito totalmente o processo de criação da nova Siretran em Campo Formoso, porque quando tiver a nova Siretran, ela vai ter uma numeração específica, mas Campo Formoso já tem alguma autonomia nos seus processos. Aqui é feito tanto atendimento veicular quanto atendimento de CNH, mas ainda, de alguma forma, ainda está ligado a 27ª Siretran Campo Formoso, e nós, inclusive, temos uma parceria aqui com o Souza, né, o Joel, que está aqui à frente desse trabalho, mas lá na 27ª, em Cerro do Bonfim, nós ficamos somente com atendimento de veículo, porque CNH é feito no SAC. Então, o SAC tem uma outra estrutura do DETRAN, que responde direto a Salvador, que trata da CNH. Já em Bonfim, diretamente na 27ª, nós temos o atendimento veicular. Mas aí você vai ter, em outras retrans, por exemplo, Jaguarari, tem atendimento CNH e tem atendimento veicular. Então, dependendo da localidade, né, se houver a existência do SAC, pode ser que o serviço de CNH esteja ligado ao SAC. Aonde não há, como Campo Formoso, fica CNH e veículos no mesmo local.
Ô, Marconi Nunes.
E hoje, como é que está o quantitativo de veículos na região? Ele aumentou a questão de compras para veículos novos, transferências, porque diante do fluxo, a Siretran tem o norte de como está a movimentação na nossa região.
O dado específico do volume de veículos a gente não tem, mas o que eu posso lhe garantir, Marconi e amigos ouvintes, é que assim, o fluxo de atendimento, inclusive ele foi, o horário de atendimento ele foi estendido, né? O horário, a Siretran está funcionando agora de 8 até as 17 horas, já para possibilitar um horário mais extenso de atendimentos, assim... São muitas operações de transferência de veículos, a gente tem muitas operações ainda, só que tem muita coisa hoje que está automatizada. Por exemplo, o despachante. O despachante antes ele ia diretamente na Siretran e fazia lá também o seu trabalho. Agora o despachante ele já tem um sistema próprio. Então, eles já resolvem muitas coisas dentro do seu próprio sistema, não precisa acessar a Siretran. Hoje, por exemplo, órgãos como a Polícia Rodoviária Federal, antigamente ela remetia algumas multas e informações diretamente para a Siretran subir para Salvador, para o Detran. Hoje ele já tem um sistema próprio onde alimenta as multas, assim como a Polícia Rodoviária Estadual, e já vai diretamente para o Detran em Salvador. Então, você tem, por um lado, o avanço do sistema de informação que permite essa conexão de todos os agentes que atuam no setor de trânsito, né? E, inclusive com o Sistema Nacional de Gravames, entre outras questões. E também você tem o avanço para o lado dos despachantes. Então, de alguma forma, você desafogou o atendimento. Mas, mesmo assim, o fluxo de transferência, compra de veículos, ainda é muito significativo em nossa região. Por isso que o horário, inclusive, de atendimento foi estendido.
Bom, agora já 1h16, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o novo diretor da 27ª Siretran de Senhor do Bonfim, Daniel Muniz. Eu vi uma matéria hoje no Globo, que diz o seguinte: governo estuda acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescola para tirar CNH. Proposta prevê que candidatos façam o exame do DETRAN sem carga horária mínima e possam aprender a dirigir com instrutores autônomos ou por conta própria. Como é que o senhor vê essa... É claro que ainda é um estudo, uma possibilidade.
É isso, eu li agora no meu horário de almoço, eu também vi essa matéria. Por favor, peço para que os donos de autoescola não se assustem, né? Na verdade, é uma proposta que... Toda proposta, ela participa muita discussão, você escuta diversos segmentos, as próprias autoescolas. O que é que tem no fundo da proposta? A ideia seria diminuir o custo, porque se a gente for avaliar, o custo para você ter uma carteira nacional de habilitação, ele é significativo para o cidadão, muito significativo. Inclusive, por isso que esse programa agora do governo estadual, do CNH na escola... do CNH da gente, é um programa que teve alta procura, porque realmente é um valor que pesa muito no bolso do cidadão. Então, o que está por trás dessa proposta, Macara, é justamente tentar baratear o custo da CNH. Agora, vão ter que ter outros aspectos técnicos a ser avaliados, né? Sobre como é que esse condutor, por conta própria, ele vai aprender, né? De que forma ele vai fazer isso sem... burlar a legislação de trânsito. Então, tem muitas questões aí. Com certeza, essa proposta ainda vai dar muito pano para a manga. Mas o que está por trás aí é diminuir o valor da CNH. E aí, eu acho, sim, que o governo tem, não só o governo, como as entidades, tem que se estudar quais são os caminhos. Porque, assim, o governo ele fez um caminho... Qual foi nos últimos anos? Ele exigiu que as autoescolas colocassem um sistema de simulação... exigiu biometria, então todo um sistema para dar segurança, garantir que o cidadão ele vai estar lá ouvindo a aula, e participando. E agora, de repente, acaba tudo e reverte. Então, assim, é uma questão.
Inclusive, dando, segundo a ideia, é dar autonomia ao aprendiz, vamos dizer assim, de contratar um instrutor particular ou mesmo recorrer a um centro de formação, a uma autoescola. Mas pela proposta é isso, né? Dar essa autonomia, dizer, olha, você tem liberdade. É, o propósito é barato, agora você tem a liberdade de contratar. Por exemplo, o cara pode pegar o pai, pode instruir o filho, ou o esposo pode instruir a esposa, pelo menos é a ideia, né?
É, agora toda política pública e toda ação do governo que ele tende a ser direcionado a atender o cidadão, ela é uma política pública, ela tem que passar por um processo rigoroso de regulamentação. Então vai ter uma discussão ampla, ninguém sabe nem se vai adequações, se vai avançar, mas o que está por trás, a intenção maior é tentar baratear. Se for encontrada uma alternativa que não seja do jeito que está proposto, mas que se consiga baratear o custo, talvez já seja um caminho. Mas eu acho que isso vai dar muito pano para manga ainda.
Sim, com certeza. Agora já 1h19, estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o novo diretor da 27ª Ciretran de Senhor do Bonfim, Daniel Muniz. Marconi Nunes.
Daniel, sobre as autoescolas, como está o funcionamento na nossa região para a realização dos exames de rua, chamado, na prática, e os psicotestes, também a questão das clínicas credenciadas?
Veja, Marconi, uma das missões nossas, quando estamos à frente do Ciretran, é justamente estar acompanhando, vistoriando. A gente faz vistorias em autoescola, faz vistorias em vistoriadoras também, em clínicas, né? Porque o Detran demanda isso para que a gente verifique a estrutura. Então, o quadro que eu encontrei foi as autoescolas em pleno funcionamento. Há uma integração, como eu disse a vocês, do sistema hoje do Detran, que permite uma comunicação mais fluida. Mas, em momentos específicos, eu vou estar, já fiz algumas vistorias na semana passada em vistoriadoras, vou estar visitando também as autoescolas, né, presencialmente, vou estar visitando as clínicas, porque é uma responsabilidade nossa, para que a gente garanta que as estruturas da nossa região que participam desse processo da formação dos nossos condutores, eles estejam condizentes com o que se espera para essa política pública direcionada pela autarquia, que é o Detran. Então, assim, eu já fiz algumas visitas na semana passada, visitei alguns órgãos que atuam diretamente, outros indiretamente, policiamento, agora tive agora no consórcio aqui do território, já tive na Polícia Rodoviária Federal, já tive no Batalhão, já tive no NTE. Então a gente está dialogando com todas as instituições, já tive no Departamento Municipal de Trânsito em Senhor do Bonfim, que atuam de alguma forma com o trânsito para garantir que o Detran faça o seu papel, cumpra o seu papel, né? E também complemente outras ações que já estão em andamento. Só para que também deixar no ar aqui, eu estou propondo e já encaminhei um e-mail interno para o Detran, autorização para iniciar um projeto de educação no trânsito. Por quê? O Detran, ele tem várias finalidades, vários objetivos como instituição. Um deles é atuar na educação do trânsito. E esse é um setor que eu entendo que eu posso dar uma contribuição por já ter essa presença na docência. Então eu já tive com o professor Helder semana passada, que é o coordenador aqui do NTE da nossa região. Apresentei o projeto, já está lá, a gente vai montar uma equipe conjunta para a execução desse projeto do NTE e da Ciretran. Vamos começar com um projeto piloto em Senhor do Bonfim, nas escolas estaduais, e vamos ampliar para todas as escolas que estão dentro do estaduais, né, de ensino médio, que estão dentro do Ciretran, falando sobre a educação do trânsito e lançando uma campanha também de produção de vídeos curtos para o aluno de ensino médio, para que ele produza vídeos curtos falando sobre a educação do trânsito, para estimular que de alguma forma eles usem ferramentas como o celular, que está sempre presente na vida deles, para discutir uma questão importante. Então, assim, essa é uma marca que a gente quer deixar. O projeto está lá para ser aprovado via Detran e também via Secretaria Estadual de Educação. E eu tenho certeza que vai ser uma marca importante para a Ciretran e também para a nossa região, porque a gente vai estar falando de algo que o problema no trânsito ceifa a vida de tantas pessoas todos os dias. Então, é um compromisso nosso levar esse conhecimento, essas informações para todos, inclusive os jovens, que muitos pegam sua primeira moto, não tem, às vezes, responsabilidade, orientação certa, acabam se acidentando nos finais de semana, vinculando a bebida alcoólica com a direção. entre outras questões. Então esse é um projeto que a gente também vai colocar em prática, se Deus permitir.
Ô Daniel, uma questão que muito tem se levantado aí é no que diz respeito ao pátio, onde os veículos são recolhidos quando autuados por alguma infração e que são levados para o pátio. E alguns motoristas relatam ter muita dificuldade, é aquela questão de resolver a situação, mesmo pagando tudo que é exigido lá, às vezes atrasa, não, tem que tirar só no dia seguinte, e problema com a documentação, não é essa documentação, e se pede. Nessas visitas que o senhor pretende fazer, o senhor pretende também aí visitar, tentar de alguma forma minimizar, porque o cidadão às vezes ele já tem eu não vou dizer prejuízo, porque se o cara está irregular, não é prejuízo, ele deveria arcar. Mas às vezes ele vai lá, faz aquela continha e pelo menos algumas pessoas que nós ouvimos foi exatamente isso. Consegue recolher todo aquele valor, juntar todo aquele valor para pagar. Quando chega lá já não é mais aquele valor, porque o veículo não vai sair mais naquele dia, vai ter que esperar mais um dia, e aí vai acumulando mais um, dois dias e isso acaba trazendo uma situação complicada.
Com certeza, Marcara, esse é mais uma instituição que eu vou visitar, possivelmente ainda essa semana, que é o pátio que está localizado lá em Cerro do Bonfim. Conhecer quem está à frente, né? Como a gente entende, é privado, mas tem uma relação contratual com o governo de prestação de serviço público também, né? E a gente tem que garantir que tudo que está previsto em lei esteja sendo executado. E é claro que a gente vai fazer de tudo para facilitar a vida do cidadão, desde que esteja dentro da legislação. Então vou fazer essa visita, acompanhar o serviço que é feito lá e verificar se é possível, nesse diálogo, a gente entender se de alguma forma, alguma rotina de trabalho pode ser melhorada para facilitar o acesso ao cidadão e a resolutividade do seu problema, que é a grande questão do setor público, é isso. Às vezes a dificuldade, aquela chamada burocracia, o termo burocracia, quando ele apareceu, não era para ser de uma coisa difícil, não. Era para dizer, olha, cada processo ele tem que ter etapas que precisam ser respeitadas, trâmites. Mas ele ficou com a marca negativa. E principalmente quando você pensa no setor público, os trâmites parece que não tem fim. Volta, ah não, agora tem que pagar de novo porque venceu. Então isso realmente desgasta o cidadão. E a gente que está no serviço público tem que tentar entregar cada vez mais um serviço mais eficiente, uma resposta mais rápida. Porque o cidadão que vai lá, ele vai atrás desse serviço e às vezes ele não tem informação certa, às vezes ele fica até chateado, não vou mais lá não, vou deixar lá, não quero mais resolver. Porque toda vez, então assim, nossa missão quanto gestores públicos é tentar entender o que a gente faz e tentar fazer de uma melhor forma. Lamento que muitas vezes muitos profissionais, né, não têm a mesma intenção e não têm a mesma visão. Mas falando dessa questão específica do pátio, eu vou estar visitando, acompanhando, dialogando, o que a gente puder fazer, quanto instituição, quanto 27ª Siretam, para melhorar essas rotinas, nós vamos tentar influenciar.
Marcone Nunes.
Tem a pergunta aqui do ouvinte sobre a atuação. Ele tem uma dúvida aqui e a gente está já selecionando aqui essa mensagem. Vamos lá. A mensagem do ouvinte. Boa tarde, gostaria de saber do Daniel o seguinte. Fui aprovado nos exames, só que o examinador só deixou para postar o resultado final no dia do vencimento do meu lado. Estou com dificuldades para receber minha Carteira Nacional de Habilitação. Ele tem alguma sugestão do que eu posso fazer? Portanto, é a mensagem aqui do ouvinte sobre este questionamento, Daniel. E aí a gente, aqui, ele está se identificando como... Está só Dani Santos, é isso. Só está aqui o nome Dani Santos no celular. Aliás, no perfil aqui do seu WhatsApp.
Maravilha. Assim, Dani Santos, né? O nome que está aí se identificando. E... geralmente os examinadores, eles fazem as avaliações em rua e já procuram o Detran para poder fazer o lançamento das notas, né? Inclusive, eles têm um controle sobre os vencimentos também dos laudos. Então, realmente, tem que se verificar. Aí cada caso vai ser um caso. Vai ter que, eu oriento ele procurar. Se for em Campo Formoso, ele pode procurar diretamente o Detran aqui em Campo Formoso, porque lá ele atua quanto CNH. Se não for em Campo Formoso, foi o senhor de Bonfim, no caso, ele pode procurar lá o SAC, para verificar realmente se do dia o dia que foi realizada a prova, né? Se ele é anterior ao dia que ele tinha o seu laudo, né? Antes do vencimento do seu laudo. Então, se ele fez a prova antes do vencimento do laudo dele, ele tem essa segurança. Mas, realmente, cada caso é um caso. A gente tem que realmente verificar quando foi feito esse lançamento. Mas, assim, tudo dentro do serviço público é passível de ajuste. Se for comprovado que foi algum erro do servidor, o sistema permite que sejam feitos ajustes, evoluções, readequações. Então, minha orientação é que ele procure ou o Detran em Campo Formoso ou o SAC em Senhor do Bonfim, dependendo de onde ele fez, para poder resolver esse problema.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o novo diretor da 27ª Siretran de Senhor do Bonfim, Daniel Muniz. Antes de ir para o bloco comercial aqui, nós recebemos uma pergunta do ouvinte. Diz, pergunta ao coordenador até onde vai a competência do despachante perante o Detran e Siretran, já que o senhor disse que o despachante está proibido o acesso com o Siretran. Eu não sei se foi essa informação, essa afirmação que o senhor fez, mas eu vou deixar a resposta com o senhor sobre essa pergunta que o ouvinte faz sobre o acesso do despachante ao Detran e ao Siretran.
Vamos lá, He-Man, tudo bem, meu amigo? Deixa eu lhe dizer, eu não falei isso, que o despachante está proibido no Detran. Pelo contrário, o despachante é um parceiro do Detran. A função do despachante é justamente para fazer essa intermediação desses caminhos burocráticos que nós falamos. Agora, hoje, o despachante ele tem um sistema próprio. Então, assim, ele quase não vai mais na Siretran, justamente porque ele resolve tudo dentro do seu sistema. O que ele não tiver acesso no seu sistema, aí ele vai demandar a Siretran, ao Detran, para poder ter a sua solução. Então, assim, ele não está proibido, não. Na verdade, ele não precisa mais estar lá, porque ele já tem um sistema que efetua a grande parte dos serviços que ele efetuava diretamente junto à Siretran.
Hoje essa questão da automatização, a questão de interligação do sistema, então hoje a presença física não é necessária, mas se houver necessidade, tanto o despachante quanto o cidadão, ele pode, sim, ele tem acesso.
É um parceiro do Detran. O Detran quer fortalecer, na verdade, o despachante, porque ele desafoga muito serviço e ajuda o cidadão.
Marconi.
Daniel, como está hoje a perspectiva para a realização de leilões e os veículos que são apreendidos pela Polícia Militar e levados para o pátio de uma empresa terceirizada lá em Senhor do Bonfim, o procedimento de retirada, e se esse veículo ficar lá, tem que ir a leilão, dependendo da situação?
Vamos lá, Marconi. O leilão em si, ele não passa pelo... O Siretran, ela não... Não é ela que determina ou não a questão dos leilões. Quando o veículo ele é apreendido, ele vai ao pátio, geralmente ele é apreendido por alguma irregularidade. Essa irregularidade sendo sanável, né, o dono do veículo ele vai lá, vai procurar o pátio, vai sanar a irregularidade, ou seja, vai regularizar o carro, pagar as taxas devidamente para poder ter acesso novamente a seu veículo. Agora, tem alguns veículos que eles são... provenientes de, alguns são de furto, de roubo, são clonados, né? São veículos já adulterados. Esses veículos...
Os chamados Pokémon.
Exatamente.
Comprou e não pagou.
Esses veículos aí, eles podem ter outra destinação. Inclusive, muitas vezes, os órgãos públicos solicitam. A polícia pode solicitar, o consórcio pode solicitar, uma secretaria pode solicitar temporariamente a posse desse veículo para, enquanto não há uma solução jurídica, estar utilizando para um serviço público. E acontece muitas vezes. Lá a gente recebe muitas demandas judiciais dos órgãos públicos solicitando, solicitando os veículos. A gente remete para o setor jurídico que fica em Salvador e eles vão analisar, vão avaliar, cumprir a determinação judicial e eles emitem um documento de circulação provisório para que o órgão possa estar utilizando esse veículo. Então, assim, os que são sanáveis, são, às vezes você pegou, está lá um para-brisa trincado, né? Algum problema sanável, você vai lá, resolve, paga a documentação, paga o que está em atraso, resolve e resgata. Agora, os que são mais difíceis, aí esses aí podem ir a leilão em muitos casos, como são casos às vezes de veículos que são, são tomados de instituições financeiras, financiado e não pagou, a instituição pede a busca e apreensão e só coloca em leilão, né, em venda. Então, assim, vai depender muito da situação.
O Marconi fazia pergunta também em relação a algum leilão previsto aqui para a Seretran, senhor Bonfim?
Essa informação eu não tenho para lhe passar agora, Marconi, mas eu posso verificar e caso haja, depois eu mando um zap e informo aqui ao jornal.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o coordenador, o diretor da 27ª Seretran, Daniel Muniz. Eu queria só pedir para o senhor lembrar os serviços que são ofertados e que necessariamente não precisa hoje ir mais à 27ª Seretran, senhor do Bonfim, que pode ser feito. O cidadão de Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pindobaçu, pode recorrer diretamente a Campo Formoso.
Aqui em Campo Formoso, todos os serviços já são feitos aqui, todos. Então, todos os serviços ligados à questão veicular, pode estar procurando no nosso Detran. A questão da CNH, porque antigamente a gente não tinha esse serviço, agora não. O cidadão já consegue vir aqui, fazer a sua prova teórica, marcar a sua prova prática e fazer a sua prova prática aqui em Campo Formoso. Então, hoje, aqui, o atendimento do Detran aqui em Campo Formoso, ele já é um atendimento completo de Siretran. A gente não tem ainda o nome da Siretran, né? Não foi ainda efetivado completamente o processo de transformação em Siretran, mas já existe uma total autonomia do ponto de vista de serviços. Os funcionários aqui ainda estão numa folha de pagamento que estão sob a minha tutela, sob o meu controle, mas assim, os serviços administrativos, eles têm total autonomia. Então não há mais necessidade do cidadão de Campo Formoso, de Pindobaçu ou de Antônio Gonçalves ir para Bonfim, porque ele resolve aqui em Campo Formoso.
Bom, 1h44, nós queremos então agradecer aqui ao Daniel Muniz, diretor da 27ª Siretran, de senhor do Bonfim. Muito obrigado.
Macário, eu quero agradecer a Rádio 98 por esse espaço que é sempre presente para a garantia, né, da prestação da informação pública, de utilidade pública. Agradecer também a Marconi pelo convite, me colocar à disposição aqui dessa instituição e de outros órgãos municipais, dos municípios que estão nos escutando, também estaduais, para constituirmos parcerias. Espero logo que a gente tiver com um projeto de educação no trânsito funcionando, voltar aqui para falar sobre a execução desse projeto, falar da campanha também com os jovens, porque vai ser uma forma de levar essa informação a mais pessoas. Boa tarde, muito obrigado a todos os amigos que ficaram nos escutando nesse bate-papo hoje à tarde.
Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Daniel Muniz, novo diretor da 27ª Siretran, senhor do Bonfim.